demora. Chuva de saudade demora. Nostalgia é guarda-chuva desse irmão, e para-raio é o pobre violão. Mas chove, chove lá fora. Chuva de saudade demora. Nostalgia é guarda-chuva desse irmão, e para-raio é o pobre violão. Chove dentro de mim, dilúvio de solidão, angústia que faz sofrer. Não dei valor a meu tesouro. Quem sobe o lata não sabe o que é ouro. Mas chove, chove lá fora. Chuva de saudade demora. Nostalgia é guarda-chuva desse irmão, e para-raio é o pobre violão. Chove dentro de mim, dilúvio de solidão, angústia que faz sofrer. Pois boemia é pra poucos, cachaça é água que acaba com o caboclo. Mas chove, chove lá fora. Chuva de saudade demora. Nostalgia é guarda-chuva desse irmão, e para-raio é o pobre violão. Mas chove, chove lá fora. Chuva de saudade demora. Nostalgia é guarda-chuva desse irmão, e para-raio é o pobre violão. E para-raio é o pobre violão.
Originalmente envolvido numa cultura predominantemente hip-hop, Kleber Cavalcante Gomes, aliás crioulo, começou a publicar as suas primeiras gravações realizadas em casa a partir de 1989 na rede MySpace, com 5 álbuns gravados, dos quais o primeiro intitula-se Ainda Há Tempo. O artista de São Paulo vai explicar-nos porquê que, neste seu último CD-álbum, Espiral de Ilusão, ele enveredou pelo samba, expressão primeira da arte musical brasileira.
Saudações, crioulo. Obrigada por vir a este estúdios da RFI para falar deste álbum que dá pelo título de A Espiral da Ilusão, um álbum que foi inicialmente publicado no Brasil em 2017 e que agora vai ser aqui promovido e distribuído em França. Ora, isto é uma obra dos desamores, é uma obra das metáforas.
É uma obra de um tanto de sentimentos que me visitaram e que desaguaram em samba. Eu abro meu coração e falo um pouco do íntimo, de encontros e desencontros, e nisso as metáforas também se fazem presentes.
Mas isto é também o produto de uma realidade? Este álbum foi constituído como um conceito, é o produto das imagens que compuseram a realidade do crioulo durante, portanto, a preparação e a produção deste álbum?
Sim, é um grande recorte desse momento, justamente. É um aglutinado de energias, um aglutinado de trabalho que deságua nesse trabalho, nesse álbum, que vem de um tanto de sentimentos que eu vivi e que estão expressos em cada canção.
E houve, originalmente, a preocupação de criar uma espécie de fio condutor no aspecto do conteúdo, ou as composições foram, portanto, articuladas, digamos, de maneira diversa, sem absolutamente ligação nenhuma?
Justamente, em primeiro momento, eu me permiti viver essas construções, E depois, num segundo momento, com a maestria e apoio de Daniel Ganjamin e Marcelo Cabral, que são os produtores musicais desse álbum, fizeram essa direção de arte sonora nesse e em todos os outros álbuns. Eles conseguiram me ajudar a costurar ali, então, um catado, um tanto das canções que haviam sido construídas nesse período para construir esse álbum.
Este é um álbum que é, digamos, em termos de roupagem, essencialmente acústico, na sua evolução, se assim se pode dizer, porque, contrariamente ao que o Criolo tinha feito anteriormente, este álbum tem menos eletrónica, assim,
justamente,
podemos dizer.
Justamente. Houve um desejo de todos, foi um desejo coletivo, de fazer o mais próximo da tradição, o mais próximo disso que nos faz sorrir, esse samba antigo, esse samba que faz você se comunicar, dançar, se expressar. Nós procuramos trazer esse respirar diferente que a tradição nos oferece.
Precisamente eu reparei que, por exemplo, existe uma espécie de beber às fontes daquele samba que existiu no Brasil, talvez a partir dos anos 50, da qual um dos pioneiros foi, se não estou em erro, Noel Rosa. Será que este samba é um samba que ainda hoje está muito presente, portanto, na expressão do samba em geral, porque o samba é muito diverso, afinal de contas?
O samba é realmente muito diverso e cada lugar tem seu jeito, forma e porquê, mas realmente é um tanto de influência do que eu escuto, do que meu pai escutava em casa, e isso foi ficando na minha alma também. É um pouco dessa minha vivência e um pouco da vivência da minha família com o samba.
Estava eu observando da janela quando surge um avião do jardim a flor mais bela. Perguntei ao Jurandir lá do boteco, que logo me respondeu: ela é filha do Maneco. Maneco lá no morro é conhecido, temido, não é de brincadeira. E já mandou recado pra comunidade: sua menina terminou a faculdade e não quer ver gavião sobrevoando seu terreno. E quem tentou provou do seu veneno. O homem insiste em dar trabalho ao Zé Pequeno, que já está fazendo hora extra. O coveiro da cidade tá até bancando festa, mas se depender de mim, vou dar um papo reto no Maneco. Sua menina conquistou meu coração e vai ser dona do meu barracão.
Desta vez o crioulo, que vem de um background que é marcado pelo hip-hop, pelo rap e por uma cultura hip-hop em geral, como é que o crioulo decidiu, a partir de agora, optar, portanto, por esta, uma espécie de segunda fase da sua expressão artística, que é mais retorno às fontes?
É um desejo antigo gravar sambas, um desejo antigo de em algum momento da vida fazer um álbum dedicado ao samba, uma homenagem ao samba, mas eu não sabia quando isso ia acontecer. E eu cresci num lugar, num bairro, onde o samba sempre se fez presente. O meu pai gostava de jogar bola na várzea e sempre tinha os encontros com os amigos e tinha samba, dentro de casa muito samba. Eu cresci numa periferia extrema da cidade de São Paulo, onde o samba sempre se fez presente, e o rap também. Tava tudo no mesmo lugar, mas eu ainda não me via na condição da audácia de fazer um álbum de samba. Eu tive que esperar que isso viesse a acontecer de modo natural, não apenas o meu querer, porque não basta só querer. Eu tive essas emoções que me visitaram, das coisas que vivi recentemente, naturalmente. Esse expressar sentimento veio em samba, e veio muito forte. Então todos ao meu redor, que convivem comigo e que trabalham comigo, acenavam como talvez esse ser o momento de fazer esse registro.
O samba é um género de música que é, se não estou em erro, uma das vertentes mais fortes da cultura musical brasileira, pelo menos conhecida do ponto de vista internacional. É a expressão musical, artística, que mais convém para exprimir, expressar alguns aspectos da sociedade brasileira?
Sim. Sim, o samba é como se você abrisse o DNA de uma pessoa e encontrasse algumas coisas ali que só o samba consegue expressar, que só o samba consegue conectar. Como é o seu cotidiano, como é a sua vida, como é a sua alma, como você se enxerga no mundo. Então a beleza da poesia do samba, a beleza desse ritmo, ajuda nesse processo de comunicação.
O samba, que às vezes transforma, digamos, a vida em metáfora também. Eu ouvi algumas das canções deste álbum e vi que, nomeadamente, o crioulo refere-se à delação premiada, outros aspectos que têm estado a marcar, se não estou em erro, a vida e a sociedade brasileira de hoje. Será que isso era importante também, digamos, abordar todos esses aspectos?
Eu cresci junto a uma família que sempre procurou criar um ambiente saudável para a troca de ideias. A minha mãe, em especial, é uma mulher muito forte. Então, de modo natural, as coisas que acontecem e que nos afetam, a gente conversa. E o rap trouxe esse olhar para mim, antes de tudo. O rap me deu condição de me comunicar com as pessoas e de falar sobre muitos temas. Então, naturalmente, isso acontece em qualquer coisa que eu venha escrever.
Aí na rua, pra lá e pra cá.
Domingão, flango ou macalão, seu negócio é bom, cê fica chinês. Sensa aqui, patrão, aqui é a lei do cão. Quem soube pra ti quer ver tu cair. É justo, é Deus, o homem não ouse me julgar, tente a sorte, fi.
Seguimos esta nossa conversa com o Crioulo aqui nos estúdios da RFI, Rádio França Internacional. Crioulo, portanto, um álbum que é consagrado ao samba, com vários aspectos do samba, com um samba mais raiz e com um samba, digamos, mais urbano, com as suas diferentes facetas e também com uma incursão, se assim podemos dizer, pelo axé da Bahia neste álbum. Agora, crioulo, antes de chegar a samba, o crioulo passou por uma fase extremamente importante, que foi, digamos, a fase inicial da sua carreira, que é a fase da passagem pela cultura hip-hop. Fale-nos um pouco deste seu interesse pela cultura hip-hop num país como o Brasil, onde ela hoje está extremamente desenvolvida.
Mudou minha vida completamente, porque me deu possibilidade de tentativa de comunicação. Eu tinha 11 anos de idade e me surpreendi que as palavras poderiam rimar. Palavras que terminam de modo parecido na fonética, mas não só essa rima que já é muito bonito e espetacular para uma criança. Mas descrever seus pensamentos, descrever suas ideias, um pouco da sua alma, um pouco como você enxerga o mundo, e ainda rimando. Isso é muito forte. E mudou minha vida completamente. Eu me vi num jeito de que eu poderia me comunicar com as pessoas da minha escola, da minha rua, do meu bairro. E a força do rap, ela ajuda a conduzir, ela ajuda nessa passagem. Então, mudou minha vida completamente o rap. Eu não consigo imaginar o que seria a minha vida se não fosse o rap me acolher e me trazer para esse caminho da música.
Chama o Samu e ensina pra esse comédia. respeitar nossos princípios. Tem mais Deus pra dar que cês subem num pinico. Antigamente resolvia na palavra uma ideia que se trocava, o respeito que se bastava. Dinheiro é vil, tio geriu, instinto viril. A R15 é máfia, os moleque tão de fuzil. Do Grajaú ao Curuzu, pra imigração meu povo é mula. Inspiração é Black, ele é Ferrez, não é tia Augusta. Verso mínimo, lírico, de um universo onírico. Cada maloqueiro tem um saber empírico. Rap é forte, pode crer, oui, monsieur. Perrenou, viajei, sabotar, enchanté. É que eu sou filho de cearense, a caatinga castiga e meu povo tem sangue quente. Naufragar, seguir pela estrela do norte, nas bênçãos de pá de inciso, as letras de Ed Rock. Cala a boca dos lobby, pois quem toma banho de ódio exala o aroma da morte.
Hoje não tem boca pra se beijar, não tem alma pra se lavar, não tem vida pra se viver, mas tem dinheiro pra se contar. De terno e gravata teu pai agradar, levar tua filha pro mundo perder. É o céu na boca do inferno esperando você. É o céu na boca do inferno esperando. Hoje não tem boca pra se beijar, não tem alma pra se lavar, não tem vida pra se viver, mas tem dinheiro pra se contar. De terno e gravata teu pai agradar, levar o teu filho pro mundo beber. É o céu na boca do inferno esperando você. É o céu na boca do inferno esperando.
Uma bola pra chutar, país pra afundar. Geração que não só quer maconha pra fumar. Mil anos, mau cheiro e desengano. Cada cacetete é um chicote para um tronco alqueires. Latifúndio pras ladies, numa chuva de fumaça só vinagre mata a sede. Novas embalagens pra antigos interesses. É consol da direita, fez a esquerda virar peixe. Rosines, olhe por mim, minha face de jabolim. Quem não tem moto não sai na foto, mobiletes com motor de trim. Tentou fugir, foi lá que eu vi. Sem capacete, levou rola, Deus acorde, vamos aí. É a esquiva da esgrima, lágrima esquecida. A cor da minha pele, eu sei bem quem critica. O que a serpente é pra maçã, é o que a maçã reflete pra mídia. É que Abel tinha um irmão, mas Caim tinha malícia.
Hoje não tem boca pra se beijar, não tem alma pra se lavar, não tem vida pra se viver, mas tem dinheiro pra se contar. De terno e gravata teu pai agradar, levar tua filha pro mundo perder. É o céu na boca do inferno esperando você. É o céu na boca do inferno esperando. Hoje não tem boca pra se beijar, não tem alma pra se lavar, não tem vida pra se viver, mas tem dinheiro pra se contar. De terno e gravata teu pai agradar, levar o teu filho pro mundo perder. É o céu na boca do inferno esperando você.
Rap, na prática, significa também palavra, portanto, a expressão, digamos, verbal. Será que para o crioulo o rap era essencial em termos de alimentação do seu ser, em termos espirituais?
Foi extremamente essencial de me perceber como alguém que existe. Foi essencial para perceber que o ser humano é capaz de criar coisas, de se comunicar, de jogar suas ideias para o mundo. Foi extremamente importante.
De certa forma, o rap foi associado no Brasil à chamada periferia. Será que o rap é também o espelho de um outro aspecto da sociedade brasileira, que não é, portanto, o aspecto mais requintado e mais elegante, assim podemos dizer?
Eu acho que o rap convida as pessoas a perceberem a grandiosidade e a elegância que existem em todos os cantos do Brasil. porque o nosso povo é extremamente sofisticado em sua simplicidade, eu falei isso há pouco, é extremamente elegante, é extremamente musical, criativo, e está sempre oferecendo, não só o olhar duro da crítica, mas sempre oferecendo uma busca por caminhos, uma busca por respostas. E isso provoca esperança em todos nós. Então, o rap ele tem essa força natural de onde eu cresci, no meu período. Porque tudo se transforma, né? E a expressão de arte, eu acredito que ela tem um tanto de quem a desenvolve. Então vai muito também da alma da pessoa. O que ela quer abordar, como ela quer abordar, se quer abordar. Eu acredito que é uma coisa muito íntima.
Vocês no Brasil têm a chamada cena funk, a cena dos funkeiros, como se diz no Brasil. Será que esta cena é uma emanação, portanto, de toda a cultura hip-hop e do rap que existiu antes dessa cena funk aparecer no Brasil?
Conversando muito com o DJ Dandan, que é como um professor para mim, e temos amizade de quase 23 anos e 18 para 19 anos juntos no palco. E ele me conta que isso nasceu junto. As estéticas visitaram nossas terras junto. Você tinha uma referência de um gangsta rap, ou você tinha uma referência de um hip hop underground de Nova York, e você tinha uma referência do Miami Bass. Então essas estéticas nos visitaram ao mesmo tempo. E cada localidade foi dando mais atenção, mais força à estética que mais lhe tocava. Mas todo mundo estava junto, veio junto.
E em termos de sónicas, assim se pode dizer, em termos, portanto, de sonoridades, em termos de arquitetura, o que é que mais identifica o rap brasileiro? Nós temos o rap americano, temos agora o rap europeu, por exemplo, a França é um dos países de rap, da cultura hip-hop, primeiro, se não estou em erro, aqui na Europa. Qual é o que mais identifica o rap brasileiro e a cultura hip-hop brasileira? Para além do rap, existe também o grafite e outros aspectos, portanto,
sim, claro. Eu acho que uma das coisas fortes, porque é um continente, enfim, tudo está em mutação, mas uma das coisas fortes é esse texto, esse valor à palavra. O valor forte que se dá a comunicar, o valor forte de dividir olhares, apresentar às pessoas as realidades as quais nós vivemos e alguns não percebem. Então eu acredito que uma das coisas mais fortes que tem no rap do meu país é o valor que se dá à palavra.
Fofa quando é pega, não sabe falar. Você pergunta a verdade, questiona e só faz bafafá. O boca fofa é recorrente de um adjetivo da questão. Se faltei com a verdade, não sei falar com o irmão. Se faltei com a verdade, não sei falar com o irmão. Larirará. Padeiro de idade. Padeiro de dade dará, padeiro de dade dá de um pouco mais de lará. Padeiro de dade dadeiro, padeiro de dade dará, padeiro de dade dade larararará. É o boca fofa é uma tendência assim tão global. Quando não tem verdade, boca fofa é fenomenal. Não consegue tecer letra, palavra, sequer uma sílaba. Ele tá todo perdido, já não sabe nem mais rezar a mandinga. A mentira se fez assim, perdeu dente a língua. E o boca fofa é tendência global pra menina e menina, lari larará. Padeiro de dade dadeiro, padeiro de dade dará. Padeiro de dade dade um pouco mais de lará. Padeiro de dade dadeiro, padeiro de dade dará. Padeiro de dade dade lará lará. É o boca fofa.
O crioulo neste álbum tem, aliás, uma canção que acho que está próxima do rap, não sei se estão em, acho que é Cria de Favela. Cria de Favela, que há, portanto, uma incursão do rap, portanto, em termos de textura. Qual é a importância desse tipo de cultura musical atualmente no Brasil? Nós sabemos que o Brasil atravessa algumas turbulências, como se costuma dizer. Qual é a importância, portanto, da expressão artística no momento atual do Brasil?
Bom, podemos traduzir essas turbulências a uma ditadura horrenda, podemos traduzir essas turbulências a um racismo absurdo, a uma falta de compreensão, a um ódio gratuito pelo simples fato de uma outra pessoa existir e ter ideias diferentes, ter a cor da pele diferente. Essas turbulências têm muitos nomes, rostos e consequências. Mas a música, ela ajuda, ela dá força na condução da troca de olhares. E essa troca de olhar pode vir numa rima muito forte, ou numa metáfora perspicaz, ou na força de uma batida. Porque eu entendo tudo como tambor africano. Força dos tambores. E ele vai estar numa estética de funk, ou de rap, ou de embolada, ou de samba. Mas tem uma origem em um lugar e uma força ancestral que esse instrumento carrega. Então eu acredito que isso dá uma força condutora de expressão.
A mensagem do batuque africano é uma mensagem ainda forte em termos da cultura brasileira, não só musical, mas em termos da cultura brasileira.
De tudo. Está presente em tudo. Eu não consigo enxergar uma pessoa que imagina que isso está descolado, que isso não é presente, não é? Esse ritmo, né? E às vezes nós não percebemos os ritmos dentro do nosso próprio organismo, nosso próprio corpo. Esquecemos de respirar quando estamos nervosos, raivosos. Esquecemos de ouvir a batida do coração. Esquecemos que existe um ritmo aqui, um ritmo da vida. Eu acredito que a arte nos oferece enxergar esses ritmos e criar outros ritmos para que se perpetue uma esperança, para que se perpetue boas ideias. Eu sempre imaginei isso como uma construção global e descobri que é. Não apenas o rap, mas tantas e tantas expressões de arte com energia de cada pessoa como um motor propulsor de coisas positivas. É necessário propagar ideias positivas, caminhos, oferecer caminhos, proposta de diálogos. E o rap, ele, pelo menos da minha época, do meu período, daquele lugar, sem eu perceber e conseguir tecer o texto, mas veio com toda essa força de uma vez e foi avassalador.
Esta espiral da ilusão é uma espécie de construção do ódio que atualmente afeta, digamos, a sociedade brasileira, ou dos ódios que afetam a sociedade brasileira.
Eu acho que não apenas isso, tem muita coisa, muitas outras coisas. Mas o que acontece no seu país lhe afeta, por mais que alguns achem que não. Porque se alguém está triste, o mundo todo está triste. Se alguém está passando fome, o mundo todo está passando fome. Se não daquele prato de comida, mas de uma falta de consciência global do que acontece com o seu vizinho. Entende?
Exato. Chegamos ao fim deste nosso encontro com Criolo. Criolo, extremamente grato por ter vindo aqui aos estúdios da RFI, Rádio França Internacional, e lembramos que o novo álbum do Criolo é este, que é o A Espiral da Ilusão, que estará, portanto, nas boas bancas, se assim podemos dizer, de França e Navarra. Criolo, obrigado, bon vent et bonne route.
Muito grato pelo espaço, pela oportunidade, e dizer que o álbum também está disponível para baixar gratuitamente, se alguém se interessar, e dizer que isso é uma força de muitas pessoas que lutam para levar coisas positivas, porque no nosso país acontece muitas atrocidades. Muitas pessoas, como recentemente, aconteceu uma execução de uma mulher, uma brasileira negra que lutava pelos direitos humanos, lutava por um mundo melhor. Essa mulher foi assassinada, ela foi executada. E isso está acontecendo desde que eu me entendo por gente. Então, isso é força de esperança, isso é tentar levar algo positivo, porque a vida dessas pessoas, a história e o legado dessas pessoas, de Marielle em especial e de tantos homens e mulheres que entregaram suas vidas para um bem comum, essas histórias não podem ficar em vão. E eu acredito e eu tenho esperança que existem pessoas por todo o planeta que entregam sua vida para um bem comum e que sofrem represálias absurdas.
Mais uma vez, grato, Criolo, e merci a todos os ouvintes, portanto, deixarem aqui à escuta de RFI e de Criolo. Obrigado.
Mexer. Oh, Laraê! 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 Você não pode voltar, porque a Figueira não é seu lugar. Quem vai lucrar com essa patifaria é gente da alta na papelaria. Delação premiada é jogo de poder. E se for pra rua, tentam me deter. Mozinho tá longe, eu vim pra sofrer. Me aposentar só depois de morrer. Olá.